pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Epic Soda, o podcast que é um brinde aos animes épicos. E hoje nós estamos mais conceituais, então eu vou me apresentar de um jeito diferente. Eu sou a Malu, eu sou a nossa host e a minha skill seria criar conteúdo? Eu acho que essa é uma boa skill. Então vocês se descrevam também do jeito mais emocionante pra gente dar pistas do que a gente vai aprontar hoje.
Você é a melhor criadora de conteúdo do mundo.
Achei bonita. É? Eu capturar todos os likes.
Sim, sim.
Bem, galera, eu sou o chefe narrador de League of Legends pela Riot Games Brasil e o meu poder especial seria tudo que eu falar se tornar realidade.
Nossa, mas daí a gente tava lascado.
Eu sou o Leonardo Santos e eu faço vozes e a minha meta é fazer mais vozes do que todo mundo.
Vai ser barulhento.
Sendo que eu tenho língua preta.
Bom, eu acho que isso já dá um bom pontapé de que, primeiro, nós somos péssimos no que a gente se propôs a fazer hoje.
Nem, nossa, não é mó boa.
Ok, acho que você foi o menos pior do chefe, vamos dizer assim.
Regacei,
pô. Em segundo, hoje a gente vai criar personagens e criar histórias. O nosso tema hoje vai ser criar um shonen perfeito, ou o que a gente tem como um shonen perfeito. Vai dar bom? Não vai dar bom? É um mistério que a gente vai descobrir juntos nessa jornada. Pra começar, acho que é interessante fazer uma introdução do que é um shonen. É um termo que a gente já falou algumas vezes, principalmente pra brigar, de que é mais do que lutinha, é sentimento. Então, pra começar, shonen nada mais é do que uma categoria demográfica de público para a venda de mangás e animes. O shonen, especificamente, ele delimita, né, a faixa etária de crianças entre 12 e 18 anos. Então a gente já tá meio velho pra ela, mas continuamos muito fãs. E, originalmente, eram mais voltados pra o público masculino. Então eram histórias mais gráficas, no sentido de lutas, amizades masculinas, sentimentos masculinos. Mas que com o tempo foi se adaptando, se moldando e saindo um pouco dessa caixinha que era limitada e não corresponde mais com o público que consome esse material. E pra ser menos formal, a gente pode dizer que são mangás cuja característica principal é a luta, ação, comédia e enredo sobre coragem, lealdade e amizade, segundo o dicionário informal.
É aquilo.
Vocês concordam com isso?
Os shonens, basicamente, eles são animes feitos justamente pra essa faixa etária, né? Com temas mais bobinhos, é tipo força, é tudo que o pessoal tá vivendo nessa idade. É amizade, problemas do dia a dia, você superar os limites através desses quesitos, né? De amigos, de família, de confiança. Tem muito disso, né? Da autoconfiança. Sempre os personagens do shonen, eles duvidam deles, ou eles não acreditam no que pode acontecer. É justamente de acordo com essa faixa etária. Mas a gente sabe que a vida tem um quê de mágico nisso, sabe? Não é só a juventude que passa por tudo isso. E muitas vezes o shonen, no meu caso, por exemplo, eu gosto muito de assistir shonen quando eu tô mal, sabe? Assim, quando eu tô triste, quando eu tô numa situação que não é o que eu gostaria, eu vejo shonen pra me alegrar. Porque o shonen justamente tem essa questão. Você sabe que sempre no shonen o bem vai vencer o mal, vai dar tudo certo, ou a música heróica, uma situação legal. Então o shonen, ele tem essa parada do otimismo, sabe? É um recado pra juventude, mas acho que é por isso que a gente se apega a ele até hoje. Porque ele é um sorriso num momento complicado, sabe? É assim que eu vejo o shonen.
E sem contar que também te impulsiona, né? Assim, por mais que, como você falou, às vezes você tá num momento mais cabisbaixo, você vai ver seu shonen favorito e você vai se animar. Mesmo que seja um episódio, um filler da vida, mas você vai se animar, né? Sei lá, você vai fazer uma corrida pra fazer exercício. Você não vai botar um é pau, é pedra,
agora eu vou comentar agora, eu tô malhando, eu fiz a variada que tô malhando, tô no meu projeto All Might, e eu malho ouvindo música de anime.
Porra.
Eu malho ouvindo música shonen.
Excelente opção.
Eu acho que isso é padrão de otaku. Sim. Já, se não for assim, né? Eu nem quero.
Vários plus ultras passando.
Eu fiz um colarzinho com plus ultra escrito, não, aqui o negócio é full, assim. Toda vez que eu posto alguma foto no Instagram, alguma coisa assim, eu boto sempre a trilha sonora, o You Say Run, alguma coisa de Boku no Hero, é sempre assim, pô.
É isso aí,
pra inspirar.
Eu acho que essa delimitação de idade é mais pra, tipo, entender quem é o público e pra quem vai vender, mas não necessariamente uma restrição. descrição, né? Até porque, por mais que seja um jeito mais leve de ver alguns problemas, eles não necessariamente param quando você faz 18, né? Alguns até ficam piores.
Isso, exatamente.
Acho que também é meio que formação de caráter, vamos colocar assim, né? Que, sei lá, tá um moleque lá na época da escola sempre com muita pressão, não sabe o que ele vai ser quando crescer. Às vezes sabe o que... Ele tem vontade de ser alguma coisa, mas não sabe se ele vai ter a capacidade de conseguir ou a oportunidade de conseguir. E ele tá vendo lá no desenho um cara que tá no meio de várias pessoas muito mais fortes ou mais habilidosas do que ele. E o principal tá lá. Ele é um nada, na maioria das vezes um nada, no meio de um mundo de pessoas muito mais poderosas do que ele. E ainda assim ele nunca desiste. E ainda assim ele passa pelas piores dificuldades de todas. E consegue bons amigos. E consegue superar os limites. E consegue superar os obstáculos, né? E aos poucos vai alcançando momentos muito mais de grande evolução. E eu acho que isso aí que é a fórmula de realmente impulsionar essa garotada, né? E impulsiona a gente até hoje.
Sim, acho que tem um fator motivacional muito grande, né? Uhum. Aí se vai ser pelo enredo, pelas músicas, aí já vai variando, acho que de cada um. Até porque o mangá não necessariamente tem as trilhas, né? E a gente acaba se empolgando e se apaixonando mesmo assim. Se vocês fossem listar, assim, as maiores inspirações que vocês têm, quais seriam esses shonens, assim? Que seja só um mangá ou só um personagem específico de um anime muito específico. O que que inspira vocês?
Pra mim, é sazonal, sabe? Animes, eles foram me inspirando de acordo com o tempo que eu vivi eles. Então, por exemplo, agora, o anime que me empolga e me inspira muito é Boku no Hero, porque é o que eu tô assistindo agora, é um shonen que eu acho excelente, tem a ver essa brincadeira que eu falo do projeto All Might, né, de ficar forte, de malhar. Mas, assim, teve uma época que foi Cavaleiro do Zodíaco, teve uma época que foi Naruto, teve uma época que foi Bleach. Então depende muito do que eu tô vendo, sabe? O sentimento, e eu acho que isso é um tema do shonen também, é muito daquela geração, daquele momento. Tanto que cada shonen tem uma certa particularidade, né? Do tema que ele traz, apesar de ser sempre essa questão genérica da amizade, o jeito que você aborda essa amizade, o jeito que você aborda o tema do anime vai mudando. A Malu trouxe no último episódio, que eu não sei se vai ser o último episódio, porque a gente não sabe qual é a ordem de lançamento que a gente vai fazer. O Boruto. É um anime que eu odeio, né? Eu acho muito ruim, mas é aquilo. Eu não sou o público-alvo, né? Ele é um shonen, ultra shonen aí, né? E eu não sou o público-alvo dele, mas o jeito que ele trata a amizade, o jeito que ele trata a infância, a tecnologia, essas coisas, é um jeito totalmente diferente de Naruto. E Naruto funcionou comigo. Já Boruto não funciona comigo, porque eu não vivo esse dilema dessa geração ou desse momento que Boruto traz, sabe? Então, assim, pra mim, atualmente, eu vivo muito ali essa inspiração que tá me trazendo no Boku no Hero, né? Essa parada da superação de limites, da dúvida, será que você vai conseguir? Você é o suficiente pra isso? Eu vivo um dilema diário disso, né? Na minha vida, eu trabalho como meu psicológico nisso, eu acho que é uma parada que todo mundo que é digital influencer, ou trabalha com super exposição, eu até falei isso no meu outro podcast, né? No meu podcast de esporte eletrônico, que essa questão da super exposição pra quem é figura pública, é uma parada muito complicada, porque você sempre se coloca em dúvida. Sabe? Você sempre se pergunta se você é o suficiente, você sempre se pergunta se o que você tá fazendo é o bastante, aquela síndrome do impostor, tá ligado? Você fala, ah, eu não mereço tudo isso, senão, ah, eu consegui isso por sorte. Sabe? São vários questionamentos. E eu acho que em Boku no Hero tem muitas facetas, e eu não falo nem só o Midoriya, mas eu falo todo mundo ali, todo mundo tem suas dúvidas, sabe? O Bakugou é o cara fodão, só que depois que ele se vê ameaçado por uma pessoa nova que chegou, e ele nunca imaginava que isso poderia acontecer. Então já é um ponto. Tem o Midoriya, que é assim, ele postou Ultimate, né? Ele é um ninguém, tudo que ele tem vai de acordo com outra pessoa, né? Ele só tem tudo aquilo porque o All Might deu pra ele. O Tenya é o líder, que ele quer ser o líder, só que ele se questiona se ele consegue ser um líder. Então, assim, eu acho que, no meu momento, Boku no Hero tá sendo a minha fonte de identificação pessoal da vida, sabe?
Justo, é um ótimo motivo. E pra você, Léo?
Eu acho que, assim, botando bem lá atrás, quando eu comecei a ver mais, assim, né? Eu acho que o Gokuzinho, da primeira leva do Dragon Ball, eu acho que ele é mais... É um grande ícone pra mim. Gokuzinho. Porque... Caraca, eu...
É, não, é porque tem que... Porque qualquer pessoa que tem jogado Goku pai, Goku homem, como fã, é uma pessoa que não presta.
É um pai ausente.
Eu sairia automaticamente desse podcast se você dissesse que é ele, né? Porque isso é um absurdo.
O Goku criança, ele é um grande exemplo, assim, do shonen, né? Que, cara, ele tá num mundo com muita pureza, ele é simplesmente uma criança que é muito forte. Eu acho que ele nem sabe que é tão forte assim, né? Sim. Ele não era um grande lutador.
E ele nem era tão forte quando ele era criança. Tanto que, né, ele perdeu várias.
É, ele tinha a coisa nele, né? Sei lá, uma Ferrari sem gasolina, vamos botar assim. É. Né? Toda a aventura que se passa lá, né, e os personagens ainda com os níveis de poder muito lá embaixo. Muita da questão da aventura, dos personagens interessantes, bem antes do Z, né? Porque depois, quando chega o Z, já também é muito da questão da luta.
Sim, ele já virou adulto ali. É, não é nem pai, mas ele já virou adulto, já era. Pois é. Já virou idiota.
É, eu acho que, claro que hoje é indiscutível o sucesso que é. Mas eu acho que se só fosse da parte dele criança, ainda assim seria um grande anime. Ele não precisaria chegar nesses níveis de poder. Mas eu gosto muito do Goku criança. Eu acho que é um dos meus personagens favoritos de Shonen. Eu
achei que você ia acabar falando algo mais tipo, o Yuno ou algum personagem que você tivesse alguma conexão pela dublagem. Assim. Acho que era interessante.
Mas é muito recente, aí é muito, sei lá.
Não são melhores amigos ainda.
Eu gosto muito do Yuno. Eu gosto muito, e gosto inclusive daquela questão que a gente já conversou outras vezes, dele não ser um personagem nocivo, né? Um personagem escroto. Ele é amigo do Asta e eles são rivais, mas eles se respeitam e um impulsiona o outro em vez de um depreciar o outro. Isso eu acho bacana.
É, aquilo é fases, né? São fases. Cada um teve sua fase de um certo momento. Tipo, é como eu tava falando, pra mim, um certo momento foi o Shiryu. O Shiryu era meu grande ídolo, por causa da amizade, aquela parada. Hoje eu vejo ele como um retardado, né? Porque ele não precisava furar o olho tantas vezes assim. Tinha soluções muito mais legais. Mas assim, sabe? É momento. Como eu falei, hoje eu vejo essa galera do Boku no Hero, mas durante muito tempo foram outros personagens.
É, e você citando o Shiryu, pra mim, o meu favorito era o Ikki e o Shaka. Mas o Ikki é um escroto. Overpower demais, mas enfim, tirando a limpo isso tudo, acho que o ícone pra mim é o Goku criança.
Justo. Eu tinha comentado no primeiro que eu cresci muito com Garotas Mágicas e hoje já não tenho tanta conexão, né, com isso, já não faz tanto sentido, já não tenho mais tantos dilemas de amor e escola e honestamente saudades, eram problemas mais fáceis de resolver. Mas eu me vejo muito bem nessa situação, não pela super exposição, apesar de ser um pouco, né, dadas as proporções, mas de sentir que não sou o suficiente também, ou que eu tenho que superar algum limite, que eu tenho que estar sendo produtivo o tempo todo, porque a minha área qualquer estagiário faz, então tem aqueles dias que você fica, realmente eu estudei pra fazer isso, ou qualquer pessoa pode sentar e fazer o meu trabalho, ou eu não penso tanto no que eu tô fazendo porque eu já cheguei num nível em que eu sou muito boa, ou é só porque eu não faço ideia do que eu tô fazendo, então são esses dilemas que a gente tem, aí você acaba se vendo em personagens. Infelizmente, não tenho tantos exemplos femininos pra me inspirar, principalmente em shonens, mas consigo ali me identificar, então, com os dilemas de My Hero Academia também, de Black Clover, e aí em Black Clover tem personagens femininas que me agradam mais, Demon Slayer, mas felizmente não vivemos num mundo com demônio, então tá todo mundo vivo, é só mais a questão de ter personagens ali que eu almejava ser, assim, que eu acho que eles são admiráveis, mas eu acho que o que mais mora no meu coraçãozinho daí seria o Mob mesmo.
É, óbvio.
Querer ser a protagonista da minha vida, e a gente vai dia após dia tentando alcançar isso.
O Mob tem muito do Goku criança também, né, porque tem a inocência, não tem tanto preocupação. Ah, não, o Mob tem mais preocupação sim. De escola. É porque o Gokuzinho. Cara, eu tenho que parar de falar Gokuzinho. O Goku criança. Ele não fica maquinando as coisas na cabeça. Ah, não, se eu fizer isso vai acontecer tal coisa. Ah, não, será que tal pessoa vai me julgar? E isso eu acho legal porque tem toda essa pureza e essa simplicidade de resolver as coisas simplesmente fazendo, que eu acho que é essencial.
É, Dragon Ball nunca se propôs a colocar nenhum tipo de dilema dentro do que não fosse a pura e absoluta ação o tempo inteiro.
Sim.
Desde o Dragon Ball normal, sem ser o Z, nunca teve grandes dilemas, nunca foi tipo, oh meu Deus, vamos pensar. Não, é tipo assim, é porrada, 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 e é isso aí.
Eu acho que a simplicidade é essa. Talvez se tivesse um pouco mais de embasamento, de construção no nível de botar realmente dilemas, assim, eu acho que não ia rolar.
Eu acho que não seria Dragon Ball.
É.
Talvez seja aquilo que eu falei de ser um recorte geracional, de discutir essas coisas, talvez não fizesse tanto sentido no final dos anos 80, 90, mas agora já são preocupações que as pessoas têm. Acho que justamente porque antes os problemas, eles desapareciam quando você tinha chegava em casa. Acabou a escola, então não tem mais problemas. Mas agora você tá conectado o tempo todo. Então você tem que estar o tempo todo refletindo sobre qual o seu papel, quem você é, quem você quer ser, que imagem você quer passar. Isso, honestamente, na minha infância não fazia o menor sentido. Isso que já pegou um pouco, assim, sei lá, umas comunidades do Orkut, que a galera se importava. Mas imagina o quão forte isso é agora pra essa faixa que o Shonen cobre, sabe?
Ah, eu sei lá. Eu sou hater de Dragon Ball, as pessoas sabem disso. Mas, assim, pra mim, não teve isso, sabe? Pra mim, Toroyama não sabe escrever mesmo, sabe? Ele, pra mim, é por isso.
Você não acha que eram tempos mais simples?
Não, assim, eram tempos mais simples, mas se você pegar obras dessa mesma época, tinham propostas super densas. Guerreiras Mágicas de Reia. Cara, a vida dessas meninas era um inferno no colégio.
É, mas a gente também já coloca também um ambiente de escola também, que é...
Sim!
A pequena prisão pra gente.
Você vê, sei lá, você pega qualquer outro, você tinha... Cavaleiros tinha um certo... Porra, Cavaleiros era praticamente uma novela mexicana.
Sim.
Né? Os caras eram sentimento o tempo inteiro. Aí você pega outro da época, sei lá, Fly, que tá agora saindo feito uma remaster, eu tô tão feliz! Nossa, Dinobouken, pra quem não assistiu, puta que pariu, só teve 46 episódios na primeira temporada, na primeira geração lá, no Sábado Animado, Fly, 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 cara, parece que o inimigo destrói, agora tá saindo na Crunchyroll de novo, eu tô muito feliz. É novo, então vai ter fim. Fly tinha mais profundidade, pra mim é que Toroyama, ele é só um mangaka de zoeira mesmo, né? Ele fez Dr. Clamp, gente, o cara Dr. Clamp. Era um anime onde um cocô era um personagem, literalmente, era um bolo de cocô. Então, assim, pra mim é simples, né? É bem tranquilo.
Assim, eu não acho que seja um problema ser simples.
Não.
É só que funciona. E pra ele tava, tipo assim, se tivesse muita reflexão, aí não seria
Sim.
Dragon Ball e não funcionaria como funcionou. Uhum. Virava Naruto, acho.
Então vamos começar a traçar o nosso anime?
Feitas todas essas considerações,
uhum.
Já dá pra saber que o nosso protagonista vai ser sofredor, então.
A gente vai fazer mais no molde atual, incluindo, de repente, esse contexto de peso, de traumas ou... Eu acho que é mais interessante.
Uma coisa que, quando a gente sugeriu o tema semana passada entre nós aqui, uma coisa que eu falei pra vocês que eu já tinha na minha cabeça, que até a Malu trouxe hoje, é eu queria que a protagonista fosse feminina, porque eu não sei, não lembro nenhum shonen que a main protagonista, assim, podem ter co-hosts, sabe?
Uhum.
Mas eu não lembro nenhum shonen que o protagonista central seja uma mulher.
Justo.
Eu fiquei pensando nisso pra trazer hoje, e realmente, você consegue listar, tem essa sidekick, né? Essa personagem que tá com ele, mas protagonista mesmo, eu só consigo pensar hoje, agora, na Emma de The Promised Neverland. E ainda assim eu tenho alguns problemas com ela.
E ela é co, né? Tem mais dois.
É que assim, é mais focado nela.
Sim.
Ela é meio que o centro de tudo, no final das contas. Os outros acabam sendo...
Uhum.
É que eu não quero dar spoiler do mangá, mas...
Mas pra galera que tá ouvindo, mas eu tô ligado, eu entendi.
Mas também não é um shonen.
Não, é sim.
É, não é shonen, né?
É sim.
É shonen?
Sabe, mas...
Aquilo é shonen?
Sim.
Uma criança lê aquilo?
Sim.
Nossa, se eu lesse aquilo quando eu era criança, eu nunca mais ia dormir na minha vida.
Ah, talvez seja esse o fim, ó, disciplinatório. Pra criança não aprontar pra não virar comida. Mas enfim, né? Só consigo pensar na Emma, assim, como uma protagonista.
Mas é diferente, vamos botar assim.
É.
Não é um ambiente de luta... É diferente. É uma coisa à parte. Eu acho que a gente podia construir, de repente, um shonen com a personagem feminina, mas nesse parâmetro mais básico.
Mais farofa, assim, mais arroz e feijão.
Sim, sim, sim.
Sim, concordo.
Poderes e tudo mais. Porque, por exemplo, Sailor Moon, mas Sailor Moon já é colocado como um outro nível, né? Como um bishojo, né?
Sim.
É Mahou Shoujo.
É Mahou Shoujo, é.
Mahou Shoujo. Ela não é nem shonen. Sailor Moon é Mahou Shoujo. Ela criou o Mahou Shoujo, é a mãe do Mahou Shoujo.
Sim. A gente pode começar, de repente, fugindo dessas coisas. Ah, personagem feminino principal, tem que botar uma sainha e uma roupinha de marinheiro. Não. A gente pode começar a trabalhar nisso.
Pior que é louco, né? Toda Mahou Shoujo é saia, velho.
É.
Isso é Guerreiras Mágicas, Sakura, Sailor Moon, Corrector Yui, é tudo esses padrãozinhos.
Mas aí eu tenho uma pergunta, porque eu não vi ainda, então eu não sei. Mas o Tena é Mahou Shoujo? Porque eu acho que a menina usava calça.
Não, o Tena não é Mahou Shoujo, não.
Ah, então tá bom. Então fui enganada.
Nossa, o Tena, cara, o Tena é antigo, viu?
Uhum.
O Tena é antigo. Mas é shoujo. É shoujo, mas não sei se é Mahou Shoujo, mas é shoujo.
Eu achava que ela era mágica.
Tanto que o nome dela em japonês tem shoujo, né? Shoujo, não sei o que é lá, o Tena.
Porque ainda assim, ainda tinha um romancezinho. Ainda tinha... A gente pode simplesmente fazer, construir uma coisa sem essa questão de a menina tem que ter um namoradinho ou namoradinha ou alguma coisa. Tem que ser simplesmente porrada.
Então, eu sinto falta disso.
Ela quer ser melhor em alguma coisa, sem precisar ter um relacionamento.
E o Utena foi o primeiro anime que eu lembro que abordou homossexualidade, né? Foi o Utena.
E é antigo, né?
Sim, é baseado em Rosa de Versalhes, cara.
Sim.
Rosa de Versalhes. Anos 70, sei lá quando é isso.
Então, eu também concordo de termos uma moça. Uhum. Qual seria o background da nossa moça?
Aí, isso depende muito, porque aí é que nasce o anime, né? É. Como é que é o background? Vai ser o quê? Vai ser um vila de ninjas? É um mundo de super-herói? Isekai? É aí que é todo o paranauê, tá ligado?
É um mundo em que ela quer ser o melhor em alguma coisa. O quê?
Precisa da temática de ser melhor em alguma coisa, então? Essa é a temática?
Eu acho que sim.
É que eu acho que os shonens, no geral, eles falam desse desenvolvimento pessoal. Então, não é necessariamente você vai ter um título como, por exemplo, uhum. um rei mago ou o maior herói, tipo, o herói número um, né? Que seria o do My Hero. Mas essa pessoa ter uma limitação que ela quer passar pra ser a melhor, então, tipo, ela quer ganhar o campeonato da escola ou ela quer simplesmente melhorar numa coisa, eu acho que isso é importante ter. Agora a gente tem que, então, decidir em que universo ela vai estar pra decidir as metas delas, né? Se vai ser uma coisa mais parecida com a nossa realidade ou se vai ser uma coisa totalmente nada a ver e secar medieval clássico, assim.
E aí? Eu acho que esse é o único ponto, o Léo falou que é antes da gente começar a gravar, que a gente podia trazer alguma coisa de randomicidade. Eu acho que esse é o único ponto que a gente pode trazer.
Uhum.
A gente pode setar, eu tô com meus dadinhos de RPG aqui, ó.
Uhum.
Aí a gente faz de um alguma coisa, eu rolo aqui, digo que caiu e vai ser isso aí. E aí? O que é que vocês acham?
Excelente.
Não, eu acho que, tipo, a gente podia pegar futuro distópico, nossa realidade, então, tipo, um mundo mais moderno e normal, um isekai medieval, mundo de herói.
O quinto seria...
ultra estúpido, quase Tiny Toon.
One Punch Man.
Não, mas aí calma. É tipo, One Punch Man é tipo super absurdo?
Então a gente faz dois super absurdos. Tipo One Punch Man e um tipo cartoon.
Mas isso é shonen?
Não sei.
Não, não tem.
Mas pode ser.
A gente inventa.
Então é isso, 5 e o 6? É isso?
Pode ser.
O 5 sendo o poder absurdo e o 6 sendo... história absurda. Idiota, sei lá.
Vamos lá. Rolei o dado aqui. E deu 6.
Ah, caralho.
Não é difícil. Deu 6. Então a gente vai ter que botar uma mulher num universo com história completamente absurda.
Ok.
E aí agora também acho que a gente vai ter que rolar outro dado pra ir afunilando. Porque aí, beleza, história absurda. Vai ser uma história absurda de luta. Vai ser físico. Vai ser uma parada de jogos, tipo Yu-Gi-Oh! Beyblade.
Vai ser de esporte. Vai
ser esporte. Então acho que a gente tem que jogar mais dado aí pra ir afunilando.
Tá bom.
Então
vamos lá. São 6 sempre, né?
Eu tenho de 4 a 20 aqui. Mas vamos fechar no 6. Então vamos botar 1 é esporte. 2
uhum.
é luta normal. Tipo, okay. na mão, sem poder. 3 é poder.
Mas acho que a gente tem que deixar claro aqui. Esse poder, a gente votaria depois, sei lá. Seria fonte de magia? O que mais a gente vai definindo isso depois?
É, a gente vai afunilando mais com dado. A gente vai rolando dado.
Tá bom. Então temos esporte.
Esporte.
Soco normal.
Soco normal, trocação, murrinho, tá ligado?
Uhum. Poderes.
Poderes.
Jogos barra competição.
Tecnologia, né?
Tecnologia.
É, pode ser.
4 tecnologias em geral, aí a gente vê depois a arma, nananana. Jogos, uhum. tipo... Beyblade, essas paradas.
O 5?
Uhum.
Temos 5, falta 1.
Eu acho que pode ser romance. Igual um, sei lá, Quintessential Quintuplets. Ou We Never Learn Boku Ben. Eu acho que é legal. São shonens legais.
Romance? Como, uhum. como é que seria um shonen baseado em romance?
Amigo, você tem que ver as quintuplas.
É, porque eu realmente não... Ela... Eu estou bugado.
Ela quer ser o melhor gigolô do mundo? O melhor perfil no Tinder?
Não, poxa, mas tipo, tem a questão da conquista e todas essas coisas, sabe? Que também entraria como uma competição barra dilema da juventude.
Ah, tá, entendi. Ok, beleza. Vamos lá. Entendi a proposta.
Uhum.
Vamos lá, então. 3. O que era 3?
Poder.
Era poder.
Poder. Beleza.
Tá,
então...
é um mundo absurdo com superpoderes.
Caraca.
Okay.
Isso, agora vamos ver de onde... O que são esses poderes? 1, poderes mágicos. 2...
Pode ser genético.
Genético.
E aí, 3, advindo de um acidente, tipo Homem-Aranha.
Mas aí é genético.
Não, se for de um acidente...
Não, genético herdado de um tataravô, alguma coisa assim, né?
É, tipo, a família tem uma linhagem, sabe?
Mutação.
1 é magia, o 2 é herdado por genético, 3 é acidente, 4 itens que dão poder?
Uhum.
Boa.
Faltam 2.
No 5, você sabe, tipo, num shonen de esporte, que não necessariamente eles têm um superpoder, mas as coisas são muito exageradas?
Ah, extrapolação do absurdo, boa. 5 extrapolou o absurdo, não chega a ser um poder, mas é tipo chute no tigre,
uhum,
né, do Kojiro.
Aquele do Kuroko, que ele anda no ar, eu esqueci. O nome é, tipo, literalmente isso, só que em inglês, pra ficar mais impactante.
Não, eu acho um absurdo nem assistir Kuroko, porque tem Slam Dunk, que é muito melhor.
Aí falta o 6º agora.
E o 6º? O que, que a gente pode botar aí de 6º?
Possessão?
Poder sobrenatural.
É, tipo Yu Yu Hakusho? Mas que tipo de poder sobrenatural?
Ah, a gente vê. Envolve tudo.
Ok, poder sobrenatural.
É, se cair esse, a gente pensa nisso. Se não, não.
Vamos ver. Opa, calma, caiu no chão aqui. 4, que era 4?
Itens com poder.
Itens com poder, é isso?
Aham.
Uhum. Isso, aham. Uhum.
Então tá, então temos um mundo absurdo. A protagonista mulher, poderes vêm de itens. Vamos decidir outra coisa aqui, que a gente pode bater o martelo ou não. Uhum. Todo mundo tem poder ou ela tem poder?
Não, a gente tem o itens com poder.
Sim, sim, mas só ela pode ter esse item, tá ligado? Ou pode ser um mundo normal e só ela tem o item, ou tipo, seja um mundo com vários itens.
Se é um mundo normal e ela tem o item, ela é a única que tem poder. Agora, também pode ser um mundo onde tem poder e ela não tem, e por conta desse item passa a ter.
Eu acho que assim fica clichê.
Que também é uma das fórmulas mais básicas do shonen.
Sim, assim funciona, eu acho que tem que ser isso.
E se ela não quiser ter poder?
Como assim?
Ela é a única que não quer ter poder.
Mas por quê?
Não sei. X-Men, às vezes tem o X-Men que não quer ser mutante, quer ter uma vida normal.
Não, mas beleza, aí dá pra entender o dilema moral, vamos trabalhar em cima disso. Então assim, por que ela não gostaria de ter poder num mundo onde o poder vem de itens mágicos? Ela descobre que os itens são ruins e os itens custam alguma coisa pra te dar o poder?
Eu acho que seria engraçado se fosse tipo, esse mundo ele é meio que paralelo, e aí tem um mundo em que tem humanos levando uma vida normal, e ela é meio que tipo fascinada com isso, e aí ela não quer ter poderes, mas ela tipo, como é um mundo absurdo e fantástico, ela atrai objetos com poder. Então, tipo, às vezes ela só quer beber uma água, e aí ela se transforma por acidente porque ela pegou justamente uma água que não era pra ela pegar, e coisas assim.
Sim. Tem um caminho aí, ó. Dois mundos, um mundo normal e um mundo exageradaço.
Uhum.
E eu acho que já que ela não quer ter poder e ela atrai as coisas, ela pode ser, tipo, a mais poderosa de todas, tá ligado?
E aí ela fica de saco cheio.
É, ela tem, assim, ela é a mais poderosa, mas ela não quer ser poderosa. Tipo, ela nasceu com um item que não pode ser separado dela, e esse item, ele transforma tudo ao redor em coisas mais poderosas pra ela. Então, por isso que ela tá, tipo, ah, ela vai beber uma água e, tipo, a água vira a água da cura eterna, tá ligado?
Pode ser, aí, tipo, os conflitos seriam pessoas que querem, né, esse poder que ela tem, ou querem alguma influência, que ela tem qualquer coisa, e ela, tipo, pelo amor de Deus, eu quero ficar rolando a timeline do Twitter feito uma pessoa normal.
E todo mundo chega querendo, não, eu quero o seu poder lá, pelo amor de Deus, pode pegar, só que ela nunca consegue perder porque ela é foda, tá ligado?
Sim, acho que esse é um ótimo caminho.
E ela vive sendo caçada por grupos que querem dissecar ela de alguma forma pra pegar esse poder pra eles.
E ela quer dar.
E ela quer.
Ela quer dar. Ela fala, pelo amor de Deus, alguém tira isso de mim. Só que ela é tão forte que não dá. Tudo que fazem, acaba ela morrendo, sendo derrotada. E ela, tipo, nunca consegue perder o poder dela. Ela só quer ir pra outra dimensão. Porque aí, ó, esse é um ponto. As pessoas que perdem o poder desse mundo, elas são chutadas pra dimensão normal.
Olha aí.
Pode ser, esse é o objetivo dela. Ser a pessoa mais normal do mundo.
Ela quer perder os poderes dela pra ela poder ir pra dimensão normal e ter uma vida normal. Porque ela tem uma vida, tipo, super popstar. Ela não aguenta mais todo mundo. Ela é tipo, ai meu Deus, ela é a suprema, poderosa, dá um autógrafo. Ela é tipo, ah, caralho, eu só quero beber água e comer um pão de queijo. Só que não dá, tá ligado? Porque ela é super poderosa. Todo mundo pede pra ela resolver tudo e ela não quer. Só que, tipo, ela não tem como abrir mão do poder dela. Né?
Eu gosto porque ele supre a necessidade de ter uma protagonista completamente ridícula.
Sim.
E é perfeito. Eu amei esse caminho.
E ainda usando a história idiota, que foi a primeira coisa que
sim,
a gente
viu. Sim. Exatamente, é uma história idiota.
Já tá genial.
Caralho, isso, vamos ver esse episódio, vamos fazer um anime, certeza, pode anotar isso.
Eu
se prepare que esse anime vai sair.
Marca registrada, Epic Soda.
Mas então, é um mundo idiota e cheio de absurdos, no qual a gente tem essa protagonista feminina que tem poderes absurdos. E ela não quer ter poderes absurdos, mas ela tem um item mágico preso nela que faz com que ela tenha poderes absurdos. E tudo que ela quer é se livrar disso pra poder ser expulsa desse mundo completamente mágico e poderoso pra viver na Terra aqui com a gente, feito meros mortais fazendo um podcast.
Exatamente. E aí ela não consegue, tem várias organizações maléficas que querem, tipo, dominar o mundo. Todas as organizações maléficas do mundo se uniram numa liga de vilões, tá ligado? Pra tentar derrotar ela. Só que não dá, porque ela nunca liga derrotada. E ela, tipo, até ajuda essa liga de vilões, tá ligado? Ela fica assim, pô, vocês podem fazer isso aqui, vão tentar? E aí, tipo, a galera tenta e não dá, sabe? E ela não quer resolver crime, ela não quer ser heroína. Só que o item meio que resolve por ela, sabe? Sei lá, os caras vão roubar um banco. Aí a galera, pelo amor de Deus, salve a gente aqui, tá roubando o banco. Ela, ah, não quero não. Ela vai lá e, tipo, tá lendo um livro, vira uma página. Na hora que ela vira a página do livro, sei lá, ela lê um livro sobre crimes e aí aparece uma jaula no lugar, prende a galera. Ela não quer resolver, mas ela resolve tudo sem querer. Então, é aquela história de, tipo... Não é tipo Mr. Satan. Mas é mais ou menos isso, sabe? Tipo, todo mundo endeusa ela, mas ela fala, eu não fiz nada, mas não, você é foda. Tipo, ah, tipo King, do One Punch Man. Que ele é o número um, só que ele é um bosta. É.
Mas ela não seria uma bosta, ela teria poderes de fato.
Ela só não quer. Ela só, tipo assim, para de me endeusar, porra, eu não fiz nada. E fez, você salvou o mundo, meu Deus.
Aí eu acho que seria legal, tipo, pensando já na história, que se esses poderes colocassem elas em situações cômicas, tipo, ah, ela tá com uma baita dor de barriga, e aí o mundo acaba e ela tem que ir. Porque esse item puxa ela. Acho que ter essas situações ainda ia ser pior. Ou, preciso fazer essa prova de matemática, senão eu tô ferrada pro resto da vida. E aí ela não consegue fazer por causa da porcaria do item.
Só que no final, tudo dá certo pra ela por causa da magia. Eu acho que ela nunca deve se dar mal, tá ligado? Porque, tipo assim, ela precisa fazer essa prova de matemática. Ela tá lá na sala de aula fazendo a prova. Todo mundo, tipo, nossa, ela é tão boa, ela só tira A mais, S, não sei o quê. Aí daqui a pouco, sirene, tem um monstro gigante invadindo a cidade. Aí ela, não quero ir, não sei o quê. Aí daqui a pouco, do nada, ela pisca o olho, ela tá no lugar e fala, porra, o item me trouxe aqui de novo. Aí ela derrota o bicho, e aí, sei lá, de algum jeito a prova dela foi feita devido a isso, não sabe? Eu acho que a ideia, não sei se vocês gostam, a ideia ela nunca se dá mal.
Sim, sim.
Sabe assim, tudo que ela faz, sempre faz com que ela tenha sucesso no final por causa da magia.
E um sucesso absurdo demais.
E tem que ser resolvido de um jeito absurdo, eu acho.
Uhum. Sim.
Que tipo, ah, ela não se deu mal na prova porque o monstro acabou, tipo, destruindo a última página da prova, então nunca teve aquelas questões que ela não teve tempo de responder. E aí foi assim que ela...
E ela tirou 10, exato. Pode ser isso, sabe? Ou senão, tipo, ah, eles começaram a lutar e na hora que ela deu o golpe final no monstro que jorrou sangue, os pingos do sangue do monstro caíram exatamente nas A, B, C, D, tá ligado? Ela gabaritou a prova, sabe?
Ela gabaritou, né? Com sangue. Incrível.
Nossa, ela gabaritou em 3 segundos que ela ficou fazendo a prova e depois ela saiu pra derrotar o monstro aqui no nosso pátio. Tinha que ser uma parada dessa, sabe?
Uhum.
O poder do item, na verdade, não é nem, tipo, levar ela pros lugares. O poder do item é fazer com que ela sempre ganhe, sabe? Que ela sempre, que ela seja mais foda de tudo, independente da circunstância. E sempre de um jeito louco, né? Tipo, o item é meio troll. É que nem no RPG tem uma magia que é o desejo, que você tem que fazer o desejo direitinho. Se você fizer um desejo errado, o desejo te trola.
Uhum.
Então, por exemplo, se o cara fala assim, ah, eu quero espada mais 10, que é tipo, bônus de mais 10. Aí, tipo, o cara ganha 11 espadas, sabe?
Uhum.
Então, o item faria isso com ela, só que é positivo. Já que ela, o item percebe que ela não quer ele, o item vai lá e deixa ela cada vez mais forte. Tipo assim, ah, eu não quero ser poderosa. Então você vai ser poderosa pra caralho, tipo isso, sabe?
Vocês acham que a gente tem que definir uma origem pra dar onde veio esse item, ou é assim porque sim?
Eu acho que vai aparecer em algum momento.
Eu acho que esse item, ele tinha que ter personalidade.
Uhum.
Ele devia ser troll, tá ligado? Ele podia ser um item super amaldiçoado, que ele, justamente isso, todo mundo que pegou esse item teve uma vida péssima, porque era, todo mundo queria muito poder e o item sempre trollava a pessoa.
Pode ser.
Esse item sempre trollou todo mundo, tipo, é um mundo onde tem vários itens mágicos, tipo Black Clover, as pessoas ganham um item mágico quando nascem,
uhum.
E depois quando morre, esse item mágico vai pra um mundo de itens mágicos. E aí, quando a pessoa nasce, vem o item. E pra essa menina, veio esse item. Só que o sonho dela era ser uma pessoa normal, porque ela sempre soube que tinha esse mundo normal. Ela falava, ah, esse mundo aqui é muito absurdo, esse mundo é cheio de problema, eu quero ir pra esse mundo aqui, ó, tão legal, todo mundo, o pessoal indo na praia, não tem um monstro destruindo o prédio, né? E aí, quando ela ganhou o item, e o item falou, ah, vou foder a vida dela, não sei o quê, vou fazer ela virar fraca. Aí ele leu a mente dela, e ela viu que ela queria ser normal. Ela, você quer ser normal? Então tome, ele poder. E aí fez o oposto, sabe? Destruiu tudo que ela queria.
De repente, porque se ela já vive num mundo absurdo, ela tem que ter alguma coisa, esse escape, pra ela imaginar um mundo normal.
Não é imaginar, existe um mundo normal. Existem dois mundos. E, tipo assim, todo mundo do mundo mágico sabe do mundo normal, e todo mundo do mundo normal sabe do mundo mágico.
Uhum.
Só que você só pode ir pro mundo normal se você perder os seus poderes. Se você quebrar o seu item, se algum vilão quebrar o seu item durante a sua vida, né? Ou se de algum jeito seu poder foi esgotado, aí você é expulso pro mundo dos noobs.
Uhum.
Que é o nosso.
É, o nosso mundo. E ela quer ir pra esse mundo, porque ela não gosta dos problemas aqui, de tipo, de ter monstro invadindo, não sei o que. Só que aqui, esse mundo do superpoder é o mundo da galera nobre, né? Porque aqui só tem os melhores, os galera com poder, né? E lá é considerado o mundo dos fracassados. Só que ela quer ir pra lá porque ela odeia esses poderes. Só que o Item não deixa, porque o Item faz tudo ao contrário do que o dono quer, porque ele é troll, o Item consciente troll.
Então é uma coisa que já é conhecida, as pessoas já entendem que existe, não é tipo...
Sim.
Existe um boato de que...
Não, existem dois mundos. Uhum. Tem dois mundos. O mundo é o mundo dos poderosos, e quando você perde seus poderes, você é transportado pro mundo dos fudidos. É tipo isso, tá ligado?
E esses dois mundos, eles sempre existiram? Ou do nada existiu esse mundo?
Não, acho que eles podem sempre ter existido. Porque, por exemplo, aí a gente consegue colocar essa organização dos vilões, porque pra ter uma organização de vilões, eles têm que estar vindo a uma longa data perseguindo esse item, né?
Uhum.
Essa meio que punição tem que ser conhecida também, pra fazer sentido ela querer ser punida, sabe?
Isso, isso, isso. Uhum. Os itens, eles podem ser divinos, sabe? Os deuses deram esses itens pra humanidade, meio que na...
No tédio.
É, por tédio e pra povoar os mundos, sabe? Uhum. Eles fizeram dois mundos, e aí eles disseram, ah, como é que a gente vai distribuir a galera pelos mundos? E aí eles falaram, ah, esse aqui vai ser o mundo da... onde a gente vai dar esses itens mágicos, a gente não tem nada pra fazer. E quem perdeu os itens mágicos que a gente deu, vão ser punidos em viver uma vida comum, sem os benefícios divinos que a gente tá dando pra eles.
E pode ser, de repente, uma seleção natural. Afinal, ninguém é imortal, vamos botar assim.
Sim, sim.
Mas com ela, acaba não acontecendo nunca. Então talvez ela tenha muitos anos, ou não.
Não, eu acho que assim, os deuses criaram dois mundos, eles precisavam popular os dois mundos. Só que ninguém queria colocar as criaturas deles no mundo fudido, só no mundo mágico. E aí, eles falaram que beleza, vamos então, em vez de dar magia pra todo mundo, a gente vai colocar a nossa magia em itens. E quem perder esses itens, o cara forem quebrados, coisa e tal, eles vão ser punidos em viver o resto das vidas deles no mundo normal. E aí, à medida que as pessoas foram sendo punidas, elas foram vivendo no mundo normal, foram procriando por lá e foram dando origem ao próprio mundo de lá. Porque não tem como alguém no mundo normal ascender ao mundo divino. Uhum. Mas tem como quem tá no mundo divino cair pro mundo normal, como punição por ter perdido os poderes deles. E aí, essa organização, ela quer reunir os itens mágicos mais poderosos de todos pra dominar o mundo, porque eles acreditam que, né, meio supremacia, sabe? Eles acham que só a linhagem deles merecem o mundo poderoso, divino, que todas as outras raças, no caso, os que não seguem a ideologia dele, tem que ir pro mundo normal. Então, eles são um grupo do mal meio psicótico também, sabe? Eles querem os itens não só pra ficar poderosos, mas porque eles acreditam que eles têm uma missão de deixar a população naquele mundo. E eles seguem um deus específico, sabe? Um deus do mal, coisa e tal. E aí, um dos deuses que tava lá em cima, ele cansou de ficar assistindo essa palhaçada. E esse item pode ser esse deus, o deus da trollagem, tá ligado? O item se transformou, o deus se transformou nesse item e falou, vou descer lá e tocar o caos nessa bagaça.
Um Loki da vida.
É, tipo um Loki. Aí ele desceu pro mundo em forma de item, e esse item sempre foi temido por todo mundo, porque o item muda a cada geração pra ninguém saber qual é o item. Então numa geração é uma espada, outra geração é um colar, nananã, e toda vez que alguém pega, o item vai lá e trola essa pessoa pro resto da vida, pra ela se fuder. E aí quando ele desceu dessa vez, essa menina pegou no formato que ele tá hoje, que a gente não sabe, a gente vai definir qual é, e ela fez o contrário do que ela queria, que era dar poder supremo pra ela. Só que ao mesmo tempo, a organização acha que nasceu um item supremo. Eles não sabem que é o item do troll. Então a parada toda do anime é essa, tipo, ela quer perder, a organização do mal quer ganhar, ela quer que eles ganhem, só que ela não consegue, e se um dia eles conseguirem ganhar, eles vão se fuder. Porque o item vai trollar eles, tá ligado?
Eu consigo ver isso funcionar num anime, assim, de 12 episódios, que o pessoal vai chorar por uma segunda temporada depois.
Sem dúvida.
Anime top, velho. Esse anime é top.
Cara, ficou muito bom.
Eu gostei. Eu acho que ele funciona bem. Eu tô surpresa, na verdade, porque não estava botando fé no nosso poder de storytelling. Vou ser sincera.
Ah, meu amigo. 20 anos de RPG nas costas aqui. Respeita a minha história, pô.
Sim, sim. Olha o tanto de coisa que a gente misturou aí. Vários elementos diferentes.
Dá pra bater o martelo que acabou? É isso? Ou vocês querem detalhar mais?
Esse é o shonen perfeito?
Eu acho que tá construído aí. O resto seria desenhar e escrever.
O resto o público monta.
Não é?
Exato.
Não é o shonen perfeito, mas assim, foi... O shonen que a gente criou de acordo com os dados também, né? Teve elemento de sorte, a gente não escolheu isso. A gente chegou a isso num funil. Acho que a gente tem que mudar o nome do episódio de O Shonen Perfeito pra... Não sei, qual seria o nome ideal pra isso?
O shonen que merecemos.
O shonen que nasceu. Não é o shonen que a gente queria, mas é o shonen que...
O nascimento de um shonen.
Não é o que a gente queria, mas é o que merecemos.
Achei bonito, achei belo.
Então tá aí, é o nosso shonen de uma menina que vive num mundo surreal, onde todas as pessoas ganham itens mágicos numa certa idade. E é um mundo onde, quando você perde esse item mágico, ou ele é quebrado de alguma maneira, você é enviado pro mundo das pessoas normais como punição. Esses itens mágicos foram dados por deuses, pra ver quem merecia ficar lá e quem iria cair. Ao longo dos anos, foi se formando uma aliança extremista, onde eles acreditam que só uma parcela da população que segue um determinado deus merece ficar nesse mundo. E eles querem roubar e quebrar todos os itens mágicos das pessoas, pra que todos que não sigam o deus dele vão pro mundo comum. E eles estavam conseguindo, né? E até que aparece uma menina com poder supremo que vai destruindo todas as coisas ruins que aparecem na sociedade, só que ela queria ser uma pessoa comum.
E ela tem o pior item.
Ela tem o pior item, que ao mesmo tempo é o melhor item, que é um deus. É um deus em forma de item que faz tudo ao contrário do que o seu possuidor quer.
Achei perfeito. Dentro do que a gente se propôs a fazer, tá ótimo.
Uhum. Maravilhoso. E o nome do anime? Agora vem.
Essa pergunta eu cansei de responder já.
Boa. Nome de anime e o nome da protagonista, pô. A gente precisa de um nome da protagonista e um nome pro anime.
Infinite Power Girl.
Eu acho que isso... O nome da menina vai ser muito difícil de escolher, assim.
Dá um nome pra ela, então, vai. Malu, você, dá um nome pra ela.
Mas vocês querem o nome cheio de firula, o nome japonês, o nome em português, pra ela ser, assim, da massa?
Não, tem que ser o nome japonês, é um anime, né? Se passa no Japão. Apesar de ter um mundo inteiro com magia, vai se passar no Japão o anime.
Ah, então, mas aí a gente tem que escolher com mais carinho, tem que olhar os significados, ver os kanjis. Eu acho que é mais fácil a gente decidir o nome do anime, por incrível que pareça.
Então, o nome do anime.
Depois pensar nela.
A gente pode fazer outros episódios ainda nesse anime, porque isso tá muito bom.
É, a gente pode terminar, fazer o anime inteiro. E aí algum fã vai, faz um mangá e a gente lança.
Então, fica a proposta. O que vocês acham da gente lançar o nome do anime pras pessoas ajudarem a gente a criar?
Excelente.
E aí no próximo... Não, o nosso próximo tema já está fechado. Ele é secreto para as pessoas. Mas eu estou estudando. Então a gente não vai mudar ele.
Ah, ok, beleza.
E aí a gente pega as respostas e vai trabalhando em cima disso. Eu acho que funciona bacana assim.
Então quem vai dar o nome é a galera que está escutando, é isso?
Isso.
Beleza, então vocês estão escutando aí, volem um nome para esse anime e o melhor será escolhido para a gente dar continuidade em episódios futuros. A gente vai montando o anime junto com vocês.
E aí a gente, nos backstage, vai montar um nome bem legal para ela, com um significado bem bonitinho e seguindo todos os protocolos pra nomear personagens, e a gente coloca pra votação os nossos três favoritos, que vocês acham?
Excelente.
Eu não vou me meter nisso, porque eu não faço a menor ideia de como se constrói nome em japonês. Isso é uma missão para vocês dois.
Olha só. Então ficamos combinados. Na semana que vem a gente tem um tema super especial e que eu tô colocando muito carinho em pra estudar ele, porque é fora da minha zona de conforto.
Mas é um tema muito legal.
E espero que vocês vão adorar. Então até a semana que vem e a gente se encontra aqui com mais animes.